Eu preciso dizer, Greg, que eu estava errado.
Você estava errado, Pedro?
Na verdade, isso acontece todo dia de eu estar errado, sabe? Mas enfim. Mas o motivo por que eu estava errado precisa de um pouco de contexto. Que eu acho que você vai entender porque você estava dentro da tempestade enquanto ela acontecia em tempo real. No ano passado, não sei se as pessoas acompanharam ou não, mas vídeos curtos viraram ainda mais febre do que eles já eram.
E por vídeo curto, você tá falando dos shorts de um minuto ou...
Eu tô falando de qualquer vídeo de um minuto, e aqui a gente tem três principais competidores. Reels no Instagram, TikTok no TikTok e shorts no YouTube.
E a minha avó que fica mandando bom dia de 10 segundos no WhatsApp, né? Exatamente.
Ela mesma. E durante mais ou menos o fim do ano passado, a gente teve várias mudanças bem severas no algoritmo, por exemplo, do YouTube, que tentavam fazer as pessoas... Porque o YouTube, como plataforma, ele queria competir com as outras plataformas que tinham vídeos curtos, né? Que era o formato do momento. E, assim, várias mudanças no algoritmo foram feitas que, por algum motivo, parecia que as pessoas simplesmente não queriam mais assistir vídeos longos no YouTube. E aqui eu preciso dar um asterisco, porque agora a gente vai sofrer de anacronismo. Porque muitas pessoas vão olhar e vão falar... Mas eu sempre gostei de vídeos longos, então, obviamente, o Pedro estava errado. Mas, do ponto de vista de criador de conteúdo, tudo que a gente tem para lidar no dia a dia são gráficos. São coisas que mostram, por exemplo, as pessoas não estão assistindo meu vídeo longo, as pessoas não gostaram desse vídeo daqui, e a gente tem que meio que lidar com isso em tempo real. E tem um dado que ficou muito discrepante no final do ano passado, que, em geral, as pessoas assistiam uma média de 7 minutos por vídeo. Meus vídeos, naquela época, tinham uns entre 8 e 10 minutos, então era quase o vídeo inteiro. E do dia pra noite, pá, as pessoas passaram a assistir 2 minutos de vídeo, Greg. Então é como se, do nada, de um dia pra o outro, todo mundo tivesse desenvolvido um transtorno de déficit de atenção do nada, tá ligado? Isso foi muito assustador, porque daí a gente teve que se adaptar como criadores de conteúdo no Ciência do Dia para tentar responder essa nova tendência. E aí a gente começou a fazer vídeos mais curtos, não necessariamente de um minuto, mas a gente começou a experimentar com um formato de 5, 6 minutos. E por alguns meses, muito bom, isso funcionou, sabe? Então parecia que a gente tinha encontrado a fórmula. Mas agora a gente tá vivendo exatamente o oposto. Greg, sabes quanto que foi a média assistida de 200 mil visualizações até hoje, que faz menos de 24 horas que o seu vídeo de OVNIs de 30 minutos foi ao ar?
17 minutos?
Quase. 14 minutos, Greg. Isso é muita coisa. Eu sei que isso pode parecer, tipo, ó, 200 mil pessoas assistiram metade do vídeo. Pode parecer meio... poderia ser mais. Mas, Greg, isso é muita coisa. Hoje em dia, no atual cenário do YouTube, sabe? É realmente uma taxa de retenção impressionante.
Só pra eu entender também, essa taxa, ela não é individual. Eu tô perguntando aqui.
Exato, ela
não
é individual.
Se metade das pessoas assistiram todo o vídeo e outra metade clicou e pensou, quer saber? Não, eu quero ver outra coisa. Então a taxa seria por aí, por exemplo.
Exato, essa mesma coisa. Tá. Então, não significa que todo mundo assistiu metade do vídeo. Significa que, em média, essas primeiras 200 mil pessoas assistiram metade do vídeo. O que é muita coisa pra um vídeo de meia hora numa plataforma e num mundo que hoje em dia a gente vive cercado de vídeos curtos, sabe? É muito difícil de pescar a atenção das pessoas e manter as pessoas com atenção em um mesmo tópico por muito mais tempo. Eu até, agora fazendo uma reflexão, talvez eu esteja falando disso pro público errado. Porque as pessoas que ouvem o Sinapse ouvem 40, 50 minutos de episódio e ainda acham pouco, sabe? Então...
Um abraço para meus amigos que escutam o Xadrez Verbal aí. Sim, eu sei que está em bloco, Felipe, mas não me julgue, eu escuto quase tudo de uma vez.
Eu, inclusive, queria fazer uma menção honrosa aqui e mandar um abraço pro meu sogro, Greg, porque ele veio reclamar que eu e você estamos enchendo o saco dele no Spotify o dia inteiro. Porque ele falou que a nossa propaganda tá aparecendo para ele em toda a música que ele ouve.
Então, é... Desculpa.
Então é isso, reflexões de um mundo envolto em curto formato, e é assim que eu começo esse episódio de Sinapse mais casual.
Ah, isso que você falou sobre a questão de a diferença de a impressão individual versus estatísticas, me lembrou muito um pouco dos comentários naqueles shorts dos esportistas em geral nasceram no começo do ano. Isso é um fenômeno estatístico em que, se eu não me engano, um terço de todos os jogadores profissionais de esportes de alto nível nasceram nasceram no primeiro quarto do ano, enquanto apenas um quinto nasceram no final do ano, certo?
Uhum.
E daí tinha, o que não faltava era gente dando exemplos de jogadores notáveis que nasceram no fim do ano, tipo, acho que o Messi.
O Pelé, se eu não me engano.
É, só que, de novo, é assim que estatística funciona. Se tem 99% de chance de algo acontecer e 1% daquilo não acontecer, e aquilo não acontecer, não significa que a estatística deu errado. Ser improvável não é ser impossível.
Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Vide previsão do tempo.
É, sim. Isso também entra muito em jogo naquela todo o debate sobre calibração da vida que a gente falou recentemente, de que o universo parece ser atunado pra vida. Em que mesmo que as chances da vida surgir no universo como a gente conhece fossem muito baixas, muito baixo nunca quer dizer impossível.
Uhum.
Tem uma diferença bem grande entre 0 e 0.00001%. Enfim, só desabafos estatísticos aí.
Eu acho importante falar sobre estatística desse jeito, porque tem um livro... Porque assim, a gente tá agora comentando casos em que as pessoas genuinamente e de maneira ingênua não entendem estatística. E isso acontece com todo mundo. Eu, por exemplo, se eu vejo na minha previsão do tempo que vai ter 70% de chance de chuva, eu programo o meu dia em torno de chover. E aí, por exemplo, eu ao invés de correr, que é o meu aeróbico favorito hoje em dia, eu faço, sei lá, uma bicicleta na academia. E aí, se eu chego em casa no fim do dia e não choveu, eu fico triste.
Uhum.
Sabe? Porque parece que a previsão do tempo mentiu pra mim. Da mesma maneira, se eu programei o meu dia ao redor de não chover e chove, eu também sou pego de surpresa e fico bastante chateado. E aqui em Balneário, imagino que é em Floripa também, como são cidades costeiras, a gente tem uma variabilidade muito grande em condições climáticas. Então, pode estar um sol descascando a terra, assim, e do nada, blam, chuva. Isso é bastante comum. Só que tem o caso em que as pessoas ativamente podem usar esse mau entendimento que a população tem sobre estatística para mentir, para falar de maneira errada, sabe? Tem um livro muito bom que eu não terminei de ler ainda, mas eu tô na metade, basicamente, só que eu pausei, congelei a leitura dele que eu tô em outras agora, que é o Como Mentir com Estatística. E eu recomendo a todos que tenham um mínimo de interesse nisso e não querem mais ser pegos em falácias estatísticas a leitura desse livro. Ele é bem didático, ele dá casos reais em que a estatística é usada de maneira deturpada e, enfim, fica aí um heads up para as pessoas não serem mais enganadas por agentes falaciosos da humanidade.
Estatística é algo que é muito não intuitivo, assim. E eu falo como alguém que tem até uma educação matemática de um pouco mais alto nível aí. E, cara, estatística ainda parece um pouco alien pra mim quando eu realmente paro pra pensar. Até às vezes sabendo qual que é a matemática, sabendo qual que é a justificativa técnica pra certos fenômenos estatísticos, eu ainda olho pra eles franzindo os olhos pensando, é sério isso?
Se a gente pegar uma moeda agora e começar a lançar ela e cair coroa 10 vezes seguidas, a gente vai achar estranho. Mesmo sendo absolutamente possível.
É, pra mim, o melhor exemplo disso, que ainda é relativamente falável, é a questão do escolha bayesiana aí, do fenômeno de falso positivo em doenças raras.
Quer se explicar um pouquinho melhor de escolha bayesiana? Porque o Sean Carroll fala muito bem disso no The Big Picture, mas eu gostei muito quando ele falou.
Basicamente, a escolha bayesiana, ou probabilidade bayesiana, é uma das possíveis interpretações da estatística do que probabilidades significam, certo? Em que a parte da ideia de que probabilidades no contexto bayesiano medem a possibilidade, o quão provável é que algo seja verdadeiro, que uma dada afirmação seja correta, em termos mais formais, que uma hipótese específica seja verdadeira em comparação com alternativas. E daí a equação de Bayes é justamente uma equação que dá uma receita para você atualizar a sua confiança em estatística de que certas ideias, certas hipóteses estão corretas. E ela é especialmente importante para determinar falsos positivos e falsos negativos em testes médicos. Todo tipo de teste tem dois tipos de erro, que aqui, nesse exemplo específico, eu não vou entrar nos detalhes matemáticos, eu vou chamar do erro de falso positivo e erro de falso negativo, certo?
Uhum.
Então, o erro de falso negativo é quando você testa alguém que tem uma doença e o teste volta como negativo. E o teste de falso positivo é quando você testa alguém que não tem a doença e o teste volta como positivo, certo?
Uhum.
Isso tem a ver com os pedacinhos das gaussianas que não cabem nas integrais, né? Matematicamente é bem legal assim, o desenho. Mas enfim, vou te dar um exemplo, Pedro. Vamos supor que tem uma doença rara, certo? Vamos supor que essa doença tem uma taxa de 1 em 10 mil pessoas, certo?
Isso é quase daltonismo em mulheres, não é?
Tá, beleza. Daltonismo em mulher, perfeito.
Eu acho, não tenho certeza, pelo amor de Deus.
Contando que é simples de testar, vamos supor que a gente fosse fazer um teste de sangue pra encontrar pessoas. Perfeito, a gente tá testando, assim, Porque não é algo sério, eu não quero falar de alguma doença séria aqui. Então, a gente tá na zoeira tentando criar um teste de sangue pra daltonismo, certo?
Tá.
E daí, a gente monta um teste e a gente pega e testa numa população de controle que a gente sabe na qual ninguém tem daltonismo, certo?
Uhum.
E esse teste volta com a taxa de falso positivo de 1 em 10 mil. Em 10 mil pessoas, uma testou como sendo daltônica mesmo não tendo daltonismo, certo?
Certo.
Então, revisando o fato. O número de pessoas com daltonismo nesse cenário hipotético é 1 em 10 mil. E o nosso taxa de falso positivo também é 1 em 10 mil. São dois números separados que têm a mesma taxa, certo? A mesma porcentagem.
Sim.
Agora, então, se eu fizer um teste em uma pessoa fora do grupo de controle e o teste voltar positivo para daltonismo, qual que é a chance de que essa pessoa é daltônica, dado o teste positivo?
Eu tô muito me coçando para falar 1 em 10 mil, mas eu vou estar errado.
50%.
Ok, por favor, explique melhor.
Isso faz qualquer sentido para você?
Não.
Parabéns. Bem-vindo ao mundo da estatística. Estatística não faz sentido. Essa é a verdade. O que acontece, certo? A gente sabe que tem duas possibilidades para um teste positivo. Ou ele tá correto, que tem probabilidade 1 em 10 mil, ou ele tá como um falso positivo, que também tem probabilidade 1 em 10 mil. Como essas duas probabilidades são equiparáveis, cai num cara ou coroa. Tem a mesma chance de ter sido
Nossa.
Um falso positivo ou um positivo genuíno. Então, para um teste médico ser confiável, a taxa de falso positivo não precisa ser baixa. Ela precisa ser significativamente mais baixa do que a taxa dessa doença na população.
Isso faz todo... Então, na verdade, tipo, a taxa de... Tipo assim, de acerto, por exemplo, de um teste seria, tipo assim, vamos supor que o falso positivo desse 1 sobre 100 mil.
Uh-huh.
Enquanto o resultado correto pudesse ter, sei lá, 1 em 100.
Sim. Daí a chance de... Falso positivo seria, sei lá, de 1% ou 0,1%, tem que fazer as contas, mas enfim.
Nossa senhora, isso fez muito sentido.
Outra forma de olhar pra isso, vamos supor que a gente pega 10 mil pessoas aleatórias, certo?
Uhum.
E a gente roda o nosso teste. Quantos resultados positivos você espera?
Então, eu esperaria um. É, tu pegou, a gente pegou, tipo, a gente pegou 10 mil pessoas, né?
Uhum.
E tem um sobre então, 100, um sobre 10 mil.
Estatisticamente falando, vai ter dois testes positivos. Um que é o positivo verdadeiro e um que é o falso positivo, que é a taxa dos dois é equiparável.
Cara, isso é muito legal.
É, então, basicamente, a formulazinha de Bayes, se você botar os números certos lá, vai te dar esse resultado dos 50% de um teste positivo de daltonismo ser confiável. E tem muita gente que gosta de massagear a equação de Bayes pra tentar criar meio que teorias epistêmicas de como que a gente tem que... Sabe, o que a gente devia acreditar e o que a gente não devia acreditar e não sei o quê. E para essas pessoas, eu tenho só uma pergunta, que é... Qual porcentagem de confiança você tem que a formulação de Bayes em estatística está correta? Então, boa sorte resolvendo isso usando estatística de Bayes, meus amigos.
Isso chega naquele ponto parecido, assim, que a gente está usando uma própria teoria para tentar provar que a teoria está certa.
É, em algum momento... Isso é um problema muito sério de teorias pré-Big Bang, né? Porque em algum momento, ou você tem que chegar em algo que se explica... Ou você chega em regressão infinita.
Isso é muito legal, cara.
É. Eu ainda tenho que... Eu não sei se já falei sobre o universo que se cria via viagem no tempo, no sinapse.
Eu acho que no último episódio você pincelou isso brevemente.
É que tem duas variações. Tem a versão quântica disso, com o teste atrasado lá. Mas também tem a versão cosmológica mesmo, em que é uma geometria do espaço-tempo em que o universo consegue voltar no tempo e se criar. E daí essa versão do espaço-tempo é bem bizarra, falando do ponto de vista matemático. Só que ela é muito conveniente cosmologicamente, né? Que ela remove a questão do Big Bang aí.
Cara, isso é muito massa.
É, o jeito que é, inclusive, o desenho da cosmologia é tipo uma trombeta, em que você tem meio que um círculo, e num pedaço do círculo tem um pedaço do espaço-tempo que escapa, e daí o universo começa. E a região do círculo, ela fica... girando no tempo, uma curva fechada no tempo que fica dando voltas. E daí a parte esperta desse modelo, pra fazer algum sentido, é que dentro desse círculo fechado no tempo, você ir pro futuro é de graça, mas você voltar pro passado custa energia. Então você não consegue voltar no tempo infinitamente e o universo não colapsa num buraco negro instantaneamente.
Pronto, já começamos a tarde explodindo a cabeça. É assim que eu gosto de um sinapse. Era pra gente começar de um jeito casual.
Eu já falei disso, porque eu lembro da piada de que nem voltando no tempo dá pra escapar do imposto de renda.
Alô, Receita Federal. Esse episódio foi feito em parceria. Lembre-se de pagar o leão. É. Quer passar pro Correio Cósmico?
Podemos passar para um Correio Cósmico.
Então agora eu e o Greg vamos ler algumas perguntas que foram enviadas por vocês no nosso Correio Cósmico, a forma mais querida pela nossa audiência de ter crises existenciais personalizadas. Com qual vamos começar, Greg?
Pedro, recentemente você falou muito sobre a perspectiva de vida da Voyager, não é?
Isso.
E eu recentemente recebi uma pergunta sobre isso que eu achei muito engraçada. Eu dei uma pesquisada na resposta, mas eu também quero saber se você não acabou encontrando ela por outros meios. Que é a seguinte, vocês falaram no episódio de É Possível Apagar Alguém da História, que provavelmente a sonda Voyager será o registro humano que mais existiria ao tempo. Mas e se ela colidir com outros objetos no espaço? A pergunta foi do Samuel Coating. E aqui é a pergunta, Pedro. Qual que você acha que é o tempo que a Voyager vai ter que ficar viajando no espaço até que ela colida com algum objeto?
Tá, então só pra colocar isso em contexto. A gente tá falando de uma escala de tempo muito longa. Então, por mais que o espaço seja, em maior parte, formado por espaços vazios, seja o nada, digamos, vácuo, dado tempo suficiente viajando sobre um percurso que passa por onde tem matéria, eventualmente a sonda Voyager vai colidir com algo.
Isso... não é garantido, mas tem um ponto a partir da qual é muito mais provável que não.
Isso. Olha, nas minhas últimas pesquisas que eu fiz sobre o assunto, é muito difícil de fazer o tracking perfeito para o futuro, porque envolve muitas variáveis, tipo o movimento relativo de outras estrelas, blá, 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 blá. Mas num horizonte de tempo de pelo menos uns 5 bilhões de anos, a chance de a Voyager colidir com algum corpo celeste é zero.
A partir de qual escala de tempo você acha que essa probabilidade passa a ser relevante?
Ah, eu imagino que a gente deva estar falando de, assim, era dos buracos negros, 10 elevado a, sei lá, 25 anos.
Quase, foi um pouco acima, 10 na 20 anos. A partir de 100 quintilhões de anos, fica muito mais provável que a Voyager vai ter colidido com alguma estrela ou sistema estelar ou algo assim. Dito isso, também essa é tipo de escala de tempo que a gente já tá falando de que a órbita das estrelas ao redor dos buracos negros vão estar começando a talvez não serem mais estáveis. Então, tem muita coisa pra acontecer até lá.
10 na 20 anos, a gente já tá falando de um universo de buracos negros, não tá?
Ah,
peraí, deixa eu procurar.
Pior que sim. Tá muito...
Não, calma. Buracos negros vão dominar o universo em cerca de 10 elevado a 43 anos.
Ah, então, meio do caminho, logaritmamente falando.
É, essa escala de tempo que a gente tá falando de 10 elevado a 20 já está na fase degenerada do universo. Eu tô olhando aqui agora. Pra você, assim, pra gente ter um parâmetro, a formação de estrelas já vai ter se encerrado há 1 milhão de anos.
A próxima pergunta, mais uma pedido de clarificação, é do Jordan Silva, que ele tem uma sobre como exatamente o aquecimento global funciona. E, resumindo, a pergunta dele não é sobre gás carbônico, sobre objetos emitindo gases estufas, mas, e sei lá, o motor do carro, o calor do motor do carro, a geladeira esfriando coisas, esse calor produzido diretamente, ele chega a afetar o clima do planeta? Até podemos até pensar no calor que o próprio corpo humano produz, certo?
Uhum.
E a resposta é, graças a Deus, que largamente não, porque a Terra é muito grande. E o que determina as características climáticas do planeta não são precisamente a quantidade de calor, mas sim a composição material da atmosfera e do solo, e como essas coisas afetam a luz que é absorvida do Sol no planeta. Esse que é o fator amplamente dominante. Eu acho que a produção de energia humana é muito, mas muito menor do que o quanto de energia chove do Sol totalmente no planeta. O fator dominante de produção de calor entrando no planeta é o Sol. Então, o que importa para determinar o clima é muito mais como a composição da atmosfera afeta o processamento da energia que vem do Sol.
Exato, porque o Sol emite uma quantidade de calor que chove no nosso planeta, a todo segundo, e tudo estaria bem se uma parte saudável dessa energia ficasse na nossa atmosfera, através do efeito estufa, que é natural, e outra parte fosse reemitida de volta para o espaço. Isso manteria nossa temperatura estável, digamos. Onde que a gente está quebrando esse equilíbrio? Na emissão de gases que prendem mais calor do que deveria ser preso na atmosfera. Então, o problema não é necessariamente a gente emitir calor, que nem o Greg disse, e sim emitir esses gases. E a mais do que emitir esses gases, a gente tem ativamente destruído maneiras que o nosso planeta tinha de controlar esses gases na atmosfera, como, por exemplo, florestas, que absorvem, sei lá, gás carbônico e emitem oxigênio no processo. Então, pode ligar o ar-condicionado à vontade. O problema é a maneira como a gente está gerando energia para ativar esse ar-condicionado.
É, e então aqui só para ter um número de referência. O consumo total de energia da humanidade é 10 mil vezes menor, aproximadamente, do que a energia solar total que bate na superfície do planeta.
É, bem grande.
É, além disso, o outro fator interessante é que esse é o consumo de energia total. O calor gerado por esse consumo de energia é apenas uma fração dessa energia consumida. Até se a gente for aí assumir que a maior parte dos nossos sistemas é relativamente pouco eficiente, a ordem de produção de calor vai ser... Produção de calor por atividades humanas diretamente vai ser tipo 100 mil para 1 milhão de vezes menor do que a quantidade de calor que chove do sol por dia no nosso planeta. Pergunta do Bruno Solaro, vindo direto do Twitter. Enfim. Quanto tempo dura uma explosão de supernova? Então, a pergunta dele acho que é bem legal, é bem diferente, que justamente para entender as escalas de tempo, né? Dada vida e morte das estrelas. Então, Pedro, quanto tempo vive uma estrela que vira e gera uma supernova, hein?
É uma escala de bilhões de anos, né? Entre 5, 10...
Uhum. E quanto tempo é o processo de morte da estrela? Não a supernova em si, assim, ela começa realmente estar no fim do combustível e começa a ter aqueles processos quase que terminais da estrela.
Faz um tempo que eu escrevi um roteiro sobre o ciclo de vida das estrelas, e se eu não me engano, a fase final, quando ela acaba com alguns elementos que fazem fusão no núcleo, dura cerca de alguns milhões de anos, que é pouquíssimo comparado com a escala de bilhões que ela vive, né?
Sim, exato. Então ela faz aquele esforço final, queima o restinho do carbono que ela tem dentro dela, faz aquele núcleo virar ferro sólido, e daí, Pedro? E daí ela colapsa. E eu acho que aqui dá pra ver bem a opressão da gravidade. Quanto tempo demora pro colapso acontecer?
Eu não lembro exatamente o colapso, mas eu sei que a parte externa da estrela, quando ela para a fusão nuclear, ela começa a despencar em direção ao núcleo, tipo assim, 25% da velocidade da luz, não é?
Sim, ela alcança o núcleo duro da estrela em menos de 1/4 de segundo.
É muito pouco tempo, cara.
É, e estrelas que viram supernova são enormes, então é basicamente instantâneo. E devia ser o meu momento favorito, porque é o momento brasileiro da supernova, em que toda essa matéria comprimida, ela tem grandes quantidades de energia, certo? E tem gravidade muito intensa oprimindo ela. O que que faz ela expandir de volta e explodir? Por que que ela só não colapsa num buraco negro? Isso é, como que essa energia presa para a gravidade se liberta? Dica, tem a ver com Rio de Janeiro e cassinos.
Processo Urca.
Exatamente. O primeiro respiro antes da explosão, meio que dá o ar para a energia começar a se expandir ao invés de contrair mais, é que boa parte, o encontro dos prótons e elétrons e nêutrons da estrela, acaba gerando uma quantidade enorme de neutrinos. Uma quantidade completamente absurda de neutrinos é produzida, e neutrinos mal interagem com a matéria. Mesmo eles mal interagindo com uma matéria, a pressão de neutrinos começa o processo que gera uma onda de choque que se expande e causa realmente a explosão da supernova. O processo total, incluindo a reexpansão da onda de choque e o começo de uma emissão de luz tremenda, leva algumas horas, e a estrela continua brilhando muito, muito intensamente por meses.
É, até existem exemplos de supernovas que demoram quase tipo 2-3 meses para atingir o brilho máximo. E, inclusive, a gente pensa numa supernova como algo totalmente destrutivo pro sistema solar, né? Na verdade, planetas sobrevivem. Alguns mais perto, por exemplo, no sistema solar, caso o Sol fosse virar uma supernova, que não vai acontecer, talvez Mercúrio não sobreviveria. Por causa da radiação, ele evaporaria. E por causa da temperatura. Mas alguns outros planetas poderiam sobreviver ao processo de supernova de uma estrela. Talvez Marte, talvez Júpiter e Saturno, porque a parte perigosa está perto do núcleo. O resto de matéria depois que vai se expandindo para fora, em si, é muito rarefeito.
Claro, porque o espaço é muito grande.
Exatamente. Então não é como se fosse uma onda de choque na Terra, que tem uma densidade de ar muito grande, que é o capaz de fazer a gente, por exemplo, se machucar seriamente ou sentir aquela onda de choque mesmo, sabe?
Agora, é importante importante avisar para a humanidade ouvindo esse episódio uns 10 mil anos no futuro, porque eu sei que a gente vai entrar na história, Pedro. Você aí com a sua navezinha chique, recém, a nave espacial da Mercedes, você talvez queira ir assistir uma supernova de perto depois de ouvir isso. Eu só vou lembrar que por mais que os planetas fiquem inteiros, pessoas não vão ficar, e a radiação é...
Exato. Qualquer vida, por exemplo, nos planetas mais internos, seria morta praticamente só por radiação de neutrinos, não é?
Sim. Eu quero também, então, emendar uma pergunta. Eu não vou fazer a resposta, acho que realmente é a que eu acho mais interessante, mas a pergunta é do Trigueiro Felipe, que é: qual é o problema ou questão mais intrigante não resolvido na física atualmente? E assim, tem as respostas padrões e eu vou dar uma resposta não padrão aqui, aproveitando esse tópico. Restos estelares, como estrelas de nêutrons e alguns buracos negros estelares, uma parcela significante deles parece ter uma velocidade e posição muito estranha na galáxia. E a gente não sabe como essas estrelas de nêutrons ficaram tão rápidas ou tão se movendo tão alto no plano galáctico. Um dos chutes, que é o meu favorito e que eu espero que seja verdade, é que quando a supernova aconteça, a liberação desses neutrinos do efeito Urca, que causam a expansão inicial da explosão, ele não seja perfeitamente esférico, que ele tenha direções preferenciais e acabe servindo como um jatinho, uma leve propulsão de neutrinos para mover um pouco a supernova.
Isso é muito doido.
Eu acho muito legal.
Tem um cálculo famoso do XKCD também. Eu não sei se as pessoas conhecem esse site, mas ele é ainda muito bom. Os livros dele também são famosos e muito bons. Que calcula o que daria mais uma dose mais letal de radiação de neutrinos para um ser humano. Uma supernova no Sol vista da Terra ou uma bomba de hidrogênio sendo explodida contra, tipo, teu olho, sabe?
Sim.
E realmente a supernova ganha por 9 ordens de magnitude.
É, por 1 bilhão.
É.
É até a luz também que ele fala, a luz da supernova, a distância do Sol é 1 bilhão de vezes maior do que isso de uma bomba nuclear, assim, colada no seu olho.
E ele inclusive calcula a dose fatal de radiação de neutrinos. Caso o Sol virasse uma supernova, tudo que está cerca de a distância de Marte morreria de radiação de neutrinos. Ou seja, é muito neutrino.
É muito
neutrino. Adorei essa resposta.
Sim.
Tem mais alguma pergunta?
Pedro, vez ou outra, essa indagação surge. E considerando o influxo de novos ouvintes, eu me sinto forçado a reforçar a questão, né? Me baseando na pergunta do Matheus, no Twitter, que pergunta se a minha falta de redes sociais, o fato de eu não usar redes sociais, reflete uma busca por uma vida mais autêntica e significativa.
Ah, diz que sim, só pra entrar no personagem nômade digital.
Pois é, eu acho que o fato de que eu me apresento apenas como o podcaster aqui talvez distorce bastante que eu sou a pessoa mais comum. Assim, eu sou extremamente normal e a razão que eu não tenho rede social é que tenho preguiça de cuidar e de prestar e de olhar a rede social.
O Greg não tem redes sociais, mas tinha uma época que ele era absolutamente viciado em Reddit.
Sim, essa época era 30 minutos atrás, antes de a gente gravar o episódio. Eu consumo muito conteúdo de besteira, eu não, sabe, besteira online. Não é porque eu não tô em rede social que... O que não falta na internet é coisas estranhas. Eu sou um extremo power user de youtuber aí, eu vejo uma quantidade não saudável de vídeos. E não, eu não sou uma pessoa elevada espiritualmente, evitando me contaminar com redes sociais. Muito pelo contrário, acho que se eu fosse qualquer tipo de uma pessoa com uma vida mais autêntica e significativa, eu não precisaria estar longe das redes sociais. Eu poderia estar nelas e, enfim, só usar elas de forma saudável.
O que honestamente é muito difícil, viu? O único motivo pelo qual eu ainda mantenho algumas redes sociais, tipo Twitter, é porque é meu trabalho.
É.
Porque de uns tempos pra cá, aquilo lá virou tipo um surto coletivo.
Mas aqui eu só também pra não manter uma fala que eu considero ligeiramente responsável, uma das razões que é difícil usar de forma saudável as redes sociais é que as redes sociais estão ativamente tomando medidas pra maximizar o tempo que você passa nelas, né? Isso é a lógica de cassino, de que eles querem captar a sua percepção completamente.
E a gente está caindo ativamente.
E quem quiser entrar numa conspiração real do mundo, é só ver todas as vidas que o Facebook montou, uma equipe sobre saúde mental em redes sociais. Inclusive, se eu não me engano, a primeira tentativa acabou com um relatório de medidas extremamente simples, extremamente baratas, que teriam consequências extremamente positivas para os usuários da rede, mas reduziriam o tempo de uso da rede. Então, foi, ó, jogado fora. É isso. O mundo é... Esse é o mundo que vivemos.
Olha, não esquece.
Eu também penso isso com frequência. Pedro, esquece isso. Uma pergunta do Guilherme Augusto aqui. Dá pra tirar a Lua da órbita dela, sabe? Cansamos da Lua, vamos mandar ela embora.
Dá, mas eu completo essa resposta com mais uma pergunta. Por quê?
Assim, porque eu não quero falar de redes sociais.
Assim, eu vou ser sincero, que esse é o tipo de pergunta, assim, que sim, não existe nenhum motivo físico pelo qual a gente não conseguiria tirar a Lua de órbita. Porém, seria bastante difícil do ponto de vista de engenharia. Porque o que a gente precisaria para tirar a Lua de órbita? De alguma maneira, de fazer uma propulsão para aumentar a velocidade dela de órbita.
Sim.
Uma coisa que é curiosa, que eu acho que as pessoas às vezes demoram para entender de mecânica orbital, é que quando se fala em órbitas, ir mais rápido significa ficar mais longe. E ir mais devagar significa ficar mais perto. Tipo, se mover para uma órbita mais baixa, digamos. Então, para tirar a Lua de órbita, a gente precisa dar velocidade para ela. A maneira mais, digamos, bom senso de fazer isso seria fazer, tipo, dar velocidade pra Lua no sentido que ela já está se movendo, porque ela já tem uma velocidade adicional. Como eu faria isso? Eu colocaria motores na Lua, muito grandes, do nível que a gente nunca fez antes na história da humanidade, ou seja, já começa meio errado por aí, e a gente teria que colocar esses motores mais ou menos no mesmo plano de órbita da Lua. Por quê? Porque eu quero que sempre... Eu vou colocar 4, tá? Em um formato que fica tipo um mais olhando para a Lua. Toda vez que um desses motores estiver perfeitamente alinhado com o sentido em que a Lua está se movendo, ele vai ser ativado. Pronto. E assim vai. Se os meus cálculos estiverem corretos, se a gente tiver feito um motor grande o suficiente, em cerca de uns 100 anos a gente tirou ela de órbita.
Pedro, eu preciso perder aqui um pouco, porque eu acabei de fazer algo acidentalmente muito engraçado.
O que aconteceu?
Eu fui calcular quanta energia a gente precisaria dar pra Lua pra ela atingir a velocidade de escape, né?
Uhum.
E daí eu fui no Wolfram Alpha e usei aquela ferramenta de aproximações, certo?
Uhum. Uhum.
Por referência, o quão mais longe, quão longe a Lua está da Terra em raios da Terra?
150 mil quilômetros...
É 380, que dá 50 vezes o raio da Terra,
tá,
certo?
Uhum.
E daí, sabe qual é uma das comparações que o Wolfram me deu? 1 dividido por 50 dá energia gravitacional da Terra, tá? Então, basicamente, ele me deu o valor da energia que prende a Lua na Terra. Que é o que eu calculei separadamente com a aproximação.
Então, basicamente, ele não te respondeu nada.
Não, ele deu outras respostas. Por exemplo, seria preciso 10 na 30 joules, 3 vezes 10 na 30 joules, que é 10% de todas as reservas de urânio do mundo convertidas completamente em energia. Isso é 1 bilhão de 7 bilhões de trilhões de quilotoneladas de dinamite.
Ou seja, não vale a pena.
Aqui acho que é algo mais praticável. É 1 sobre 4 mil toda a energia do Sol durante um ano.
Tá, aí começou a...
Isso é tipo toda a energia liberada pelo Sol em algumas horas.
Ou seja, só a gente fazer um funil gigante pra jogar toda a luz do Sol na Lua, que vai dar tudo certo, confia.
Perfeito, Pedro. Você acabou de resolver o problema dele. Quando fizer o funil, avisa que eu ajudo aí. A empurrar a Lua, eu vou lá e...
Perfeito. Respondida a pergunta.
Eu tenho uma última pergunta, Pedro.
Manda.
A pergunta é do Pedro Gabriel, em que ele pergunta como definir o nada. O que é o nada para vocês? É possível conceber racionalmente o nada, sendo que fazemos uma parte de uma realidade em que coisas existem? Existe de fato o nada? Ou isso é um bug da nossa mente limitada? Ou da nossa mente limitada, né? A gente consegue imaginar algo que não existe, isso é impressionante. Então, Pedro, eu queria dar um exemplo direto e claro de nada no mundo.
Cortes, edição de podcast.